A Rádio Brasil de Fato apresenta Grande Sertão Ameaçado, a luta e resistência do povo tradicional geraizeiro do norte de Minas Gerais. Capítulo 3. Geraizeiros, um povo em defesa de sua cultura, de sua memória e do cerrado. Apresentação, Vanessa Nicolave.
Geraizeira, teu rasto.
E o que é ser geraizeira para a senhora?
Ué, ser geraizeira por quê? Eu moro aqui, nasci, criei, né, a idade que eu tô hoje. Nunca mudei, é o Gerais, né, a gente conhece o Gerais. Hoje não, mudou muito as meninas, porque hoje é só eucalipto, pino, né? E de primeiro não, de primeiro era só mato nativo. Então a gente navegava, né, dentro dos matos, né, rasgava as pernas, andava a cavalo, né, não tinha carro, não tinha transporte, era só cavalo.
Dona Maria de Lourdes é geraizeira de Vale das Cancelas. Nasceu nos Gerais, que é como o povo tradicional da região do norte de Minas se refere ao Cerrado. Ela faz parte das 1.800 famílias que povoam as 73 comunidades do território, entre as cidades de Grão-Mogol, Josenópolis e Padre Carvalho. Ela ainda cultiva a roça, que aprendeu a cuidar desde pequena, e também as cantorias, que sempre acompanharam a vida cotidiana. São versos que remetem à paisagem local, passando pelas frutas nativas da região aos costumes geraizeiros.
Às vezes contava colegas, tudo junto, né? A gente divertia bom, a gente cantava. No pé daquela serra passa boi, passa boiada, passa moça bonita do cabelo a cachear. Jogava verso, muito, muito, muito mesmo.
O tom nostálgico na fala dos geraizeiros se deve às mudanças que eles presenciaram no território ao longo dos anos. Primeiro, a chegada das empresas do eucalipto, na década de 70, que se instalaram na região e mudaram a paisagem dos Gerais com suas monoculturas. Mais recentemente, as comunidades passaram a enfrentar as investidas da empresa sul-americana de metais, que quer transformar a região em um polo minerário. O Vale das Cancelas, que ficou na lembrança dos moradores, era diferente. Para começar, não existiam as imensas plantações de eucalipto. Nas partes altas e baixas, chamadas de chapadas e grotas, o gado vivia solto. As terras não tinham cercas, sendo delimitadas apenas pelas árvores de troncos tortuosos, típicas da vegetação do cerrado. As cercas, para delimitar as terras das empresas que se instalaram na região, deram início a conflitos fundiários em Vale das Cancelas, que se estendem até hoje. Os geraizeiros, que são reconhecidos pelo governo mineiro como povos tradicionais, querem a demarcação e posse de seu território, ocupado por gerações passadas há pelo menos 150 anos. Para eles, esse é o único caminho para barrar o avanço das empresas, garantir a preservação do cerrado e de sua cultura. Adair Pereira, o Nenzão, é uma das lideranças geraizeiras. Ele conta que para enfrentar o poder e a influência das empresas, as comunidades passaram a se organizar com o apoio de movimentos populares. Como fruto da luta, em 2018, foram reconhecidos como uma comunidade tradicional.
A nossa vida aqui de geraizeiro tem sido uma vida de muita luta, né? Desde muito tempo, porque nós, geraizeiros, não sabíamos brigar com o governo. E agora a gente sabe que o governo é o responsável para a proteção da população tradicional. O governo tem obrigação de arrecadar as terras, o governo tem obrigação de proteger as populações tradicionais, o governo tem obrigação de devolver esse território demarcado.
Com a certidão de autodefinição emitida pelo Estado, eles passaram a ter direito à consulta prévia sobre a instalação de empreendimentos que possam afetar seus bens e direitos, o que na prática não tem se concretizado, segundo os geraizeiros. O documento também foi ponto de partida para o pedido de regularização fundiária e titulação do território, que abrange os núcleos de Josenópolis, Tingui e Lamarão. O processo, no entanto, caminha a passos lentos, sem nenhum grande avanço desde então. A CEAPA, que é o órgão mineiro de regularização fundiária, argumenta que o atraso nos procedimentos se deve a conflitos que envolvem a discussão sobre a posse das terras. E ressalta que o processo tem sido discutido com participação direta dos representantes das comunidades. No processo de regularização, uma das etapas é o desenvolvimento de laudos periciais antropológicos. Se trata de um documento para reconhecer, dentro da comunidade giraizeira, a identidade desse povo. O objetivo é comprovar que a população é nativa daquela região e, por isso, tem direitos à demarcação e à regularização fundiária do território. Segundo Neizão, outra demanda no âmbito desse processo é a realização dos laudos por especialistas de universidades.
Então, nós queremos que a universidade faça o que o governo não faz, porque a universidade ela tem condição de trazer os antropólogos, de trazer o geógrafo, de trazer o sociólogo, de trazer esse povo todo para conversar e discutir com a gente como que a gente quer esse território, né? Como que a gente vive aqui, fazer o laudo antropológico. Né? Aí depois vem a regularização fundiária do território, a arrecadação das terras.
Uma parte importante para esse processo do laudo é definir o que é ser giraizeiro. Quais são as particularidades desse modo de vida? Para Nenzão, a palavra-chave desse jeito de viver é liberdade.
Ser giraizeiro é a pessoa ter liberdade, porque os nossos antepassados eles tinham liberdade de criar o gado aonde queria, soltava o gado com liberdade. Os animais tinham lugar de pastoril, aonde que eles quisessem pastar. Então tinha essa liberdade. Outra coisa era poder fazer sua roça onde que você quisesse fazer. Os limites eram marcados pelas árvores, nas grotas. E a chapada era livre. Era para todo mundo.
Historicamente, os giraizeiros se estabeleceram em áreas de transição, nas bordas do cerrado, quando o bioma passa a se misturar com a caatinga. Ali, desenvolveram um modo de vida adaptado a este meio, como explica a antropóloga Mônica Nogueira, que estudou a identidade e territorialidade giraizeira em sua tese de doutorado.
E o modo de vida giraizeiro, ele é baseado também no manejo dessas paisagens, né? No reconhecimento das suas potencialidades, num jogo com relação a essas potencialidades, mas também marcado por um profundo respeito, por uma identificação com essa paisagem, a ponto de eles assumirem um etnônimo que os vincula a ela. Porque giraizeiro vem de gerais, que é uma forma de localmente chamar cerrado. São os gerais, as chapadas.
Além da criação do gado na solta, que foi citada por Nenzão, o extrativismo dos frutos do cerrado também é uma marca do modo de vida giraizeiro, sempre com respeito aos ciclos naturais. Aliado ao extrativismo está a produção agrícola diversificada e em pequena escala, em contraposição à monocultura de eucalipto das grandes empresas. A roça da giraizeira Maria das Dores Ferreira, na comunidade Lamarão, é um bom exemplo disso. Em uma área rodeada por eucalipto, Dora, como é mais conhecida, cultiva uma diversidade de frutas, legumes, verduras e tem uma pequena criação de animais.
Tem melancia, tem milho plantado, pouquinho mais tem.
O convívio da gente assim com a terra, com a natureza, né, é muito bom. Uma coisa assim que é bom, que desestressa, que... Você mexer numa coisa dessa aqui, você esquece do mundo lá fora, você não tem estresse, não... é muito bom. Isso eu acho que a gente tem que manter.
Apesar de diversa, a produção agrícola dos giraizeiros é limitada. Muito mais poderia ser produzido ali com o apoio do poder público. E as reivindicações são básicas, como luz e água encanada para as moradias que ainda não acessam esses serviços, equipamentos, cursos de aprimoramento de plantio e colheita e abertura de estradas também estão entre as medidas que ajudariam a desenvolver a produção.
Sob incentivo na agricultura, trator para poder gradear a terra nós não temos. Eu gradiei terra esse ano que eu paguei um trator, mas paga fora de época, quando vai plantar já sujou de novo, né? Porque a gente não tem um incentivo, não tem um técnico também para dar assistência para a gente.
O giraizeiro Valdir Gouveia lembra ainda que projetos habitacionais para possibilitar o acesso à moradia digna no campo também não chegaram às comunidades.
Outra coisa principal, nós precisávamos do título da terra, documentação. O documento que nós temos não serve para fazer um empréstimo no banco. Precisa urgente demarcar nosso território para que a gente fica livre desse pessoal de empresa, né? Querer dizer que a terra é deles, sendo que nós somos família tradicional, ancestrais, a sétima geração, que é um século e meio, e nós não temos ainda o nosso território demarcado.
O desejo de Valdir é compartilhado por outros geraizeiros de Vale das Cancelas. A busca pela demarcação do território representa a oportunidade de retomar a liberdade, citada antes por Nezão como símbolo da vida nos Gerais.
Para mim é um orgulho de ser geraizeiro, porque o geraizeiro ele convive com a natureza, convive com o cerrado, ele produz de forma sustentável, tudo ele respeita. Né? O geraizeiro ele não derruba todo o mato, ele planta consorciado, né, a plantação dele, ele depende do cerrado, porque lá tem o piqui, tem a mangaba, tem o rufão. Então é bom demais ser geraizeiro.
Eu nasci lá no cerrado me criei, vendo planta, ouvindo bichos, entendendo a sua lei. Amolando a minha enxada, minha roça eu plantei.
A Rádio Brasil de Fato apresentou Grande Sertão Ameaçado, a luta e resistência do povo tradicional geraizeiro do norte de Minas Gerais. Reportagem, Carolina Oliveira e Vanessa Nicolave. Edição, Geisa Marques. Trabalhos técnicos, André Paroche, Emerson Ramos e Adilson Oliveira. Coordenação de rádio, Camila Salmásio. Coordenação de jornalismo, Camila Maciel. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Esta reportagem especial foi produzida com o apoio da FIAM Brasil.